Está no ar, o Jornal do Senado.
Plenário aprova voto distrital misto para deputados e vereadores.
E projeto que destina os impostos sobre tabaco e remédios ao Fundo Nacional da Saúde.
Paulo Paim anuncia que vai apresentar mais de 100 emendas à MP que modifica a reforma trabalhista.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou os projetos que garantem voto distrital misto a partir das eleições de 2020.
Alguns parlamentares, apesar de favoráveis, opinaram que a mudança na legislação deveria ocorrer por emenda constitucional. Repórter Paula Groba.
Pelo texto aprovado, estados e municípios serão divididos em distritos e os eleitores terão direito a dois votos, um para candidato específico do distrito eleitoral e outro para um partido escolhido. Com essa divisão, as vagas passam a ser preenchidas tanto pelo sistema majoritário quanto pelo voto em listas ordenadas pelas legendas. Os dois projetos analisados em conjunto pelo plenário, dos senadores Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, e José Serra, do PSDB de São Paulo, continham o mesmo teor. Serra defendeu a aprovação, justificando que o novo modelo tornaria o processo eleitoral mais representativo.
Nós estaremos votando a reforma política mais importante dos últimos anos no Brasil, que é do sistema eleitoral, que é um sistema que custa em excesso e que subrepresenta em excesso. Não representa os eleitores. Os eleitores não se sentem representados. Muitas vezes não sabem, não lembram em quem votou.
Alguns senadores, como Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, e Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apesar de concordarem com as propostas, levantaram dúvida quanto à constitucionalidade. Para Randolfe Rodrigues, o ideal seria uma proposta de emenda à Constituição.
Antecipo o voto favorável à matéria. Considero que há uma imperfeição que deverá ser enfrentada, que o ideal seria termos mais tempo para debater. Eu tenho dúvidas se nós podemos, à luz do artigo 45 da Constituição, enfrentar esse tema que não seja por proposta de emenda constitucional. Mas antecipo que a mudança do sistema eleitoral trazido aqui é, de fato, e tudo que foi debatido, senador Serra, aqui no Congresso, na Câmara e aqui no Senado, a mais efetiva e mais concreta reforma política.
As propostas foram aprovadas por 40 votos a 13 e seguem para a Câmara. Se aprovadas pelos deputados, as regras entram em vigência a partir das eleições municipais de 2020.
Os senadores também aprovaram hoje em plenário a destinação de mais recursos para a saúde pública.
O dinheiro de impostos sobre medicamentos e produtos derivados do tabaco irá para o Fundo Nacional de Saúde. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O dinheiro arrecadado com impostos sobre medicamentos e produtos derivados do tabaco será destinado para o Fundo Nacional de Saúde. Serão quatro tributos vinculados ao fundo: o imposto sobre produtos industrializados, sobre a renda de pessoas jurídicas e de importação e de exportação. O autor da proposta, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, defende que parte do lucro das empresas produtoras de derivados do tabaco e medicamentos seja usada na cobertura de serviços públicos de saúde.
Destinar os recursos dos impostos para essa finalidade, eu acho uma coisa justa, no momento em que nós estamos tendo grandes dificuldades para tratar o povo brasileiro que depende do Sistema Único de Saúde.
O relator da proposta, senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que o tabagismo drena os recursos da saúde e é preciso reforçar o caixa do Ministério.
O fumo dá uma despesa anual de 21 bilhões para os pacientes que fumaram a vida inteira e que, infelizmente, por exemplo, acabam falecendo de enfisema pulmonar, câncer de pulmão, câncer de laringe, por exemplo.
Os senadores aprovaram uma emenda para excluir da repartição os recursos que cabem aos fundos de participação de estados e municípios. Também foi aprovada uma emenda para esclarecer que o dinheiro não poderá ser contabilizado no piso constitucional de saúde. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, anunciou que vai apresentar cerca de 100 emendas à medida provisória 808 de 2017, editada na última semana, que modifica pontos polêmicos da reforma trabalhista.
Um deles é a permissão para gestantes e mães que estão amamentando trabalhar em locais insalubres. Na avaliação de Paulo Paim, a medida provisória mantém a espinha dorsal da reforma.
O senador disse que as emendas têm o propósito de tentar salvar os direitos de trabalhadores e pensionistas.
Restabeleço a gratuidade que sempre existiu da Justiça do Trabalho. Restabeleço o intervalo de 15 minutos antes do início da jornada extraordinária. Revogação da prevalência do negociado sobre o legislado. Se a lei vale para todos, por que que não pode valer para o trabalhador?
E o senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, espera que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados vote amanhã a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado em caso de crimes comuns.
Pela proposta, autoridades como parlamentares, ministros e governadores que hoje têm direito a julgamento especial por causa dos cargos que ocupam, responderão a processos nas primeiras instâncias da Justiça Comum.
Álvaro Dias também lembrou que o Supremo Tribunal Federal marcou para quinta-feira, dia 23, o exame do processo que restringe o alcance do foro.
O fim do foro privilegiado é essencial para que a Operação Lava Jato se complete. Ela já é um sucesso, mas sem dúvida será um sucesso retumbante se acabarmos com o foro privilegiado, porque as autoridades hoje protegidas por esse guarda-chuva serão alcançadas pela justiça de forma implacável.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu hoje a visita de prefeitos do Ceará e do presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski.
Eles debateram a derrubada do veto à proposta que garante desconto em dívidas previdenciárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A votação do veto está marcada para a sessão do Congresso Nacional de amanhã.
Comissões.
A lei dos royalties do petróleo obriga o governo federal, os estados e os municípios a aplicarem 75% dessas verbas na educação.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma proposta sugerida por estudantes do programa Jovem Senador que destina parte desta verba para a educação profissional e a de pessoas com deficiência. Repórter Bruno Lourenço.
O texto final aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos definiu percentuais para essas finalidades. Como anunciou o relator, senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal.
40% para a educação básica pública, 25% para a educação técnica e profissional, nos termos do novo ensino médio, e 10% para garantir educação de qualidade à pessoa com deficiência.
O líder do governo, Romero Jucá, senador do PMDB de Roraima, disse que normalmente os governos não gostam de vincular receitas, mas que nesse caso era diferente.
O petróleo, que é um bem finito, que é um bem que vai passar na cadeia tecnológica, senador Cristóvão, e daqui a um momento não estará mais nessa linha de alto consumo, né? É importante que, enquanto essa riqueza puder ser explorada, que ela possa financiar uma riqueza muito mais forte, muito mais perene, que é o saber, que é a educação.
Mas a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lembrou que, por conta da emenda constitucional que limitou os gastos públicos, isso não representará dinheiro a mais para a educação.
O entendimento que eu estou tendo é que, apesar da garantia dos recursos dos royalties irem para a educação, eles irão, em decorrência da emenda 95, eles irão em substituição ao que já está estipulado no Orçamento Geral da União.
O senador Regufe, do Distrito Federal, fez um apelo aos senadores membros da Comissão de Assuntos Sociais para que votem o projeto que obriga os governos a publicarem na internet as filas das cirurgias eletivas.
De acordo com a proposta, as listas seriam divulgadas com o número da identidade ou do Cartão Nacional de Saúde do paciente. O projeto também pretende gerar uma pressão social sobre os governos para que eles façam mutirões de cirurgias.
Se eu perguntar para qualquer um dos senhores, se alguém sabe quantas pessoas estão esperando uma cirurgia de vesícula no Distrito Federal, ninguém sabe. Ou no estado de vossas excelências, ninguém sabe. Porque isso não é publicizado. Tem que estar lá a fila das cirurgias na internet. A ordem, desde quando a pessoa está esperando, qual é a ordem dela na fila e desde quando ela está esperando.
Jornal do Senado, apresentação Marluce Ribeiro e Jefferson Dalmoro, trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.